E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora aí, firme e forte, então, para mais um tópico de direito administrativo. Já vou até te adiantar aqui, ó. O que nós vamos ver é esse tópico aqui, serviços públicos. Nossa, esse tópico aqui, a galera dá uma, né, dá uma, se fala, caramba, esse tópico é grande, o que é, o que deixa de ser? Veja bem, o tópico que nós vamos estudar agora, que é o tópico de serviços públicos, ele é sim um tópico relativamente extenso, até porque nós temos uma base constitucional, depois nós temos uma base doutrinária, que também é bem forte, e depois tem as disposições legais. Aí quando a gente fala das disposições legais, o troço vai ampliando, e é algo que varia de acordo com vários editais. A gente tem, por exemplo, a Lei 8987, que é a lei base de serviços públicos, e aí tem várias outras leis, mas aí já é caso para estudar específico conforme edital e no momento oportuno. Mas ao falar de serviços públicos, nós temos então que sempre fazer um início ali daquela parte constitucional, pegar as ideias da Constituição, que é de onde surge, e a gente trabalha as disposições doutrinárias, os conceitos, as classificações, os princípios, para depois a gente começar a pegar a parte legal. Embora, em diversos momentos ali, a gente sempre vai pegando algumas coisas da lei também. Não tem como evitar. O tópico ele é bem misto nesse aspecto. Mas não é um tópico tão difícil. Ele é um tópico que, como normalmente é um dos últimos do edital, a gente já tá meio de saco cheio, a gente já estudou bastante, a gente já tá meio querendo trocar de matéria logo, sabe? Aí a galera vai fazendo meio assim. Poxa, e é um tópico que exige também atenção, como qualquer tópico, né? Se não for bem estudado, o negócio não rola. Esse tópico também tem uma característica muito importante no que tange à divergência doutrinária. Como nós temos alguns pontos que são basicamente doutrinários, puramente doutrinários, sabe como é, né? O doutrinador fala uma coisa, o outro fala outra, e não é uma coisa assim que tem uma relevância prática tão grande a ponto de nós termos decisões judiciais. Porque tem coisa que a doutrina discute, um fala que é A, outro fala que é B, mas é algo que tem relevância prática, tem ação judicial, aí o judiciário dá resposta, beleza. Aqui não, aqui é só discussão doutrinária. Então não é algo que pode falar, ó, é assim. Varia. A gente sempre trabalha com aquilo que é predominante em prova, com aquilo que é mais comum de ser cobrado em prova, mas é um pouco raro que as questões costumem vir muito aí nessa divergência. O próprio examinador não é bobo também. Ele tem as suas cautelas, porque se ele demora na questão, a galera vem moendo no recurso por conta da divergência. Mas aí, conforme vai fluindo, a gente vai fazendo o que a gente sempre trabalha. Olha, vai assim, vai assado, de um jeito, de outro, e vamos lá. Beleza? Vamos então começar aqui a nossa aula de serviços públicos. Deixa eu pegar minha canetinha e você também vai pegar a sua, porque agora a gente sabe como funciona, né? Tá ligado já ou não? Sim, professor. Caneta na mão, papel ou tablet na outra e bora fazer os nossos resumos. Eu prezo muito por isso, já deve saber já acompanhando minhas aulas, porque foi um dos métodos que me ajudou muito na minha aprovação. Então, eu acredito muito nisso, por isso que eu gosto de compartilhar muito. Eu quero que você faça as anotações. Você tem esse resumo, você tem esse roteiro. Você tem que ter realmente aí a complementação com o teu material, fazer as questões e tal. Mas o resuminho, cara, é algo que a gente vai fazer juntos. E eu não gosto quando você pega o resumo pronto. Assim, ah, top, não é legal. É válido, mas não é legal. Sabe por quê? Quando você constrói o resumo junto, você está construindo a linha de raciocínio. Você está construindo na sua cabeça. Você não vai pegar e pá, tá lá. Você está construindo junto. Você deve ter reparado que eu trabalho muito com isso também. Uma informação que puxa outra. Então, essa construção é muito importante. Beleza? Bora lá então. Vem comigo aí e vamos começar aqui a trabalhar os serviços públicos. Olha, primeira coisa então que nós temos que analisar é a base da matéria. É a base da matéria. A base, o fundamento que nós temos, está lá na Constituição Federal, uma coisa óbvia. Constituição Federal que traz a base aí dos nossos assuntos. Nós temos o artigo 175 da Constituição Federal. Ah, é, Thales, do que esse artigo 175 trata? Esse artigo 175 da CF, ele trata daqueles serviços públicos. Eita, aqui tá caindo minhas coisas aqui, peraí. Ninguém viu, isso não aconteceu. Pronto, esse foi um problema na sua internet, tá? Esse barulho aí, não foi eu que derrubei o negócio aqui não, tá bom? Vamos continuar como se nada houvesse acontecido. Ó, nós temos aqui os serviços de titularidade, de titularidade exclusiva do Estado. Professor, o que é isso, titularidade exclusiva? Titularidade é ser dono. E tipo, o Estado é dono desse serviço público. Ele que é o dono. Não pode um particular saindo, prestando esse tipo de atividade. Então, como é um serviço público cuja titularidade pertence ao Estado, eu, particular, não posso fazer aquilo. Deixa eu te dar um exemplo. Esse é um tópico que a gente vai trabalhando com exemplos, quando é conveniente, claro, que te ajuda a memorizar. Transporte coletivo urbano. Busão, dentro da cidade. Esse é um serviço público cuja titularidade pertence ao município. Eu, particular, não posso pegar ali e comprar uma frota de ônibus e sair fazendo isso. Eu não posso, porque esse tipo de serviço pertence ao município. Não pode o Estado fazer isso aí também, porque o município que é o dono. Agora, veja bem, como ninguém mais pode fazer, ninguém pode sair fazendo, o município é o dono, não faz sentido que o município tenha o dever de prestar esse serviço? Lógico, ele tem o dever de prestar esse serviço. Então, esse tipo de serviço aqui, como ele é de titularidade exclusiva do Estado, ele tem que ser prestado pelo Estado. Eles têm que ser prestados pelo Estado. Mas olha só, o Estado, então, tem o dever de prestar esse tipo de serviço. E ele pode prestar o serviço público diretamente. Ele mesmo presta. Só que tem hora que ele fala, ah, cara, dá muito trabalho, não tenho tempo. Sabe o que eu vou fazer? Isso aqui é meu? Isso aqui é meu, né? Aham. Uhum. Ô, chega mais você. Vai lá, bora, seja feliz, vai lá prestar. Eles podem ser prestados de forma indireta, mas anota aí, anota aí. Eles são prestados de forma, então... Eles são prestados de forma direta ou de forma indireta. O Estado tem que se prestar. Ele pode prestar diretamente. É, Thales, como é que ele, como funciona ele prestar diretamente? É quando a prestação está sendo feita pela própria administração pública. Direta ou indireta? Olha o que eu falei, administração pública. Isso abrange a administração direta e a indireta. Beleza? Beleza. E a indireta, como que rola? A prestação indireta é quando essa prestação é feita por intermédio de particulares. Só que esses particulares só podem prestar esse tipo de serviço quando eles receberem uma delegação para tanto. Como o Estado é dono, o particular não pode sair prestando. Ele precisa de uma delegação. O que, que é, Thales, essa delegação? É quando o Estado pega o serviço que é dele e delega, transfere para o particular. É, o serviço, o transporte coletivo urbano, essa caneta. Caneta na minha mão. Ninguém mais tem a caneta. Para ele fazer aquilo, eu tenho que fazer o quê? Passar a caneta para ele. E esse passar a caneta aqui que eu estou falando é a tal da delegação. Beleza? Bate o print aí, termina de copiar. Ou bate o print para passar limpo depois. Que a gente vai para a próxima parte, para falar um pouquinho dessa delegação agora. Pronto? Pronto, vimos a base então. Legal. Agora, vamos falar um pouquinho de como funciona essa delegação para particulares. Olha só, quando a gente fala dessa delegação para particulares, o que é delegação mesmo, Thales? É como a administração pública transfere a execução desse serviço para particulares. Nós vimos já que o particular não pode sair ali fodão prestando o serviço público por iniciativa própria. Ele precisa receber essa delegação. E a Constituição Federal, aqui no artigo 75, ao falar dessa delegação para particulares, ela trata das duas formas, que são a concessão de serviços públicos e a permissão de serviços públicos. Então, a delegação para particulares é feita por meio da concessão e da permissão. Ah, legal. Tem mais forma? Tem. Tem autorização, mas não anota lá que não. Deixa lá quieta. Deixa a autorização quieta por enquanto. Não vamos entrar nela, porque é uma outra forma de delegação que não está aqui no artigo 175. Ele está em outros momentos da CF. E não é, e é algo que se a gente jogar aqui agora no meio da nossa mistura, ixi, vai virar uma bagunça. Vamos focar então na delegação aqui pela concessão e permissão. No momento oportuno, a gente troca a ideia da autorização. Beleza? Confia em mim, vem comigo que vai dar certo. Vamos focar nessa aqui primeiro, ó. Depois a gente fala desse troço aí. Só estou te avisando que existe. Tá. Agora, olha só. Quando a gente fala dessa delegação para particulares, primeira coisa. O que a Constituição Federal fala? Que essa delegação para particulares, ela será sempre precedida de licitação. Ah, legal. Então, a forma que ele transfere ele para um particular não é uma coisa tão livre assim. Tipo assim, ele fala, ah, tua particular é teu, tal, vai lá. Não é bem assim. A forma pela qual ele vai transferir ao particular é por meio de licitação. Então, nós teremos uma licitação. Ele não vai bem pegar e falar, ó, você, toma que é seu. Não pode. Por quê? Porque não tem só uma pessoa querendo aquilo. Se tivesse só um, era fácil, mas não tem. Tem um monte de gente querendo aquilo. Aí eu vou escolher algo. Não, o princípio da impessoalidade. Aí, tipo assim, tá a galera ali querendo. Ah, vocês querem? Bora licitar. Vamos licitar. Então, como tem sempre aí um monte de... Imagina, velho, quem que não quer explorar o serviço público desse que dá grana danada? É feito por meio de licitação. Agora tem uma discussão. Como ela é feita por meio de licitação, a gente sabe que ao falar de licitações, embora não seja aqui o assunto, nós temos algumas exceções em que pode ser feita a contratação direta, sem licitação. São as chamadas causas de dispensa e inexigibilidade. Artigo 24 e 25 da Lei 8666. Aí é o seguinte, pode contratar diretamente naqueles casos de dispensa e inexigibilidade? É discutido, mas coloca que não pode, porque a Constituição Federal, e a gente vai analisar, já ela fala, sempre precedidas de licitação. Então, nós podemos colocar o seguinte, que nesse caso, o que prevalece, ela sempre deve ser precedida de licitação e ela não admite, ou seja, não pode contratação direta por dispensa ou inexigibilidade. O que é esse troço aí, professor? Dispensa ou inexigibilidade? São situações de contratação direta, sem licitação. E não pode. São hipóteses de contratação direta. E nesse caso aqui, não pode. Tem que ter a licitação. Beleza. Quando a gente fala dessa delegação, nós vimos então que ela é precedida de licitação, certo? Aí o cara vai lá e ganha a licitação. Legal. O que vai ser celebrado com o vencedor dessa licitação? Ele ganhou a licitação. Tá, o que ele vai fazer agora? Qual que é o próximo passo? O próximo passo é celebrar um contrato administrativo. Então, quando tem a licitação, a pessoa ganhou, aí essa delegação ela é formalizada por meio de um contrato administrativo. Não é ato, hein? É contrato administrativo. Então, olha só, a formalização... Essa concessão e essa permissão, elas serão formalizadas por um contrato administrativo. Não é ato, cuidado. Falou da concessão e permissão, é um contrato. E embora aqui não seja o tópico de contratos administrativos, algumas regrinhas básicas, é indispensável que a gente fale um pouquinho. Algumas regrinhas básicas acerca de contrato. Primeiro, contrato administrativo sempre será um contrato de adesão. Professor, o que é um contrato de adesão? Contrato de adesão é aquele que, como o próprio nome diz, você apenas adere. Não há discussão das cláusulas contratuais, que é tipo, vai lá, beleza, senta aí, vamos trocar uma ideia, isso aqui. Não, não tem isso, não tem isso. Quem elabora o contrato é a administração pública. O particular, a única opção que ele tem é de assinar. Então, o que é contrato de adesão? Contrato de adesão significa que a administração é quem elabora o contrato. O particular apenas adere a esse contrato. Não tem discussão de cláusulas contratuais. Fechou? Fechou. Um outro ponto importante. Os contratos administrativos sempre serão por prazo determinado. Não existe contrato administrativo por prazo determinado. Bom, então a gente já conclui o seguinte, que não existe concessão e permissão por prazo indeterminado, ok? Ok. Mais um detalhe. Os contratos administrativos, eles são bilaterais. O que é isso, professor? Bilaterais. Significa que a formação deles depende da manifestação de vontade da administração e dos administrados. É diferente de um ato administrativo. Quando a gente fala de um ato administrativo, é um ato unilateral, porque a administração manifesta a vontade sozinha, está formado o ato. O contrato não, ele é bilateral. Precisa da manifestação de vontade também do administrado, do contratado, para que o contrato seja formado. É tipo a posse. Chegou no dia da posse lá, foi nomeado, vai tomar posse. Aí chegou na hora de tomar posse, você faz assim, oh, eu tô com vergonha, e sai correndo lá e some. Tá feito? Não tá. Por quê? Porque você tem que assinar. Tem que assinar. Se você não assinar a posse, não tá formado. Então, o contrato é a mesma coisa, precisa dessa assinatura, da manifestação de vontade do contratado para que seja formado. Beleza? Beleza. Características bem básicas, bem gerais, e que você já pode começar a associar com a concessão e a permissão. Mais um ponto. Vem aqui comigo. Mais um ponto. Imagina você correndo na hora da posse, tem que apanhar, né? Até parece. Agora, ó, mais um ponto. Quando for feita a concessão e a permissão, isso aqui, não, ênfase no não, isso não transfere a titularidade. A administração pública jamais transfere a titularidade de serviços públicos para particulares. Isso aqui não transfere a titularidade, ou seja, ela transfere apenas a execução. Beleza? Beleza. Então, vimos algumas regrinhas básicas acerca desse ponto e vou te falar, hein? Já tem uma pancada de questão, só com esse resuminho. Pronto? Pronto. Então, olha só agora que está tudo no quadro aí. Quando a gente fala aqui da concessão e da permissão, o que é isso? É como a administração pública delega o serviço público para particulares para fazer a prestação indireta. Concessão e permissão sempre serão precedidas de licitação, não cabe dispensa ou inexigibilidade, é o que prevalece. E aí, com o vencedor, será celebrado um contrato administrativo. Contrato administrativo, ele é de adesão, não tem discussão de cláusula contratual. Sempre, sempre será por prazo determinado. E ele é bilateral, precisa das duas manifestações de vontade. E na delegação, jamais será feita a transferência da titularidade para particulares. Beleza? Beleza. Pode, então, terminar de copiar ou bater o print rapidinho, que nós já vamos ver a próxima parte relativa a isso aqui. Beleza? Beleza, professor. Olha só. Vamos dar uma olhadinha no artigo 175, ó. Olha o que ele fala, que é o artigo que nós estávamos analisando. Olha lá. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, vamos dar um destaque porque merece, outra cor bonita, cadê aqui? Sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Então você vê, essa aqui é uma das palavrinhas que causa pesadelos nos concurseiros, sempre, nunca, apenas, somente. Aí, tá aí, ó. O examinador vai lá copiar e cola. Então, o que nós estamos vendo até aqui? A gente viu a regra geral, aquela regrinha, aquele conceito geral que a gente trabalhou. O Estado presta serviço público diretamente ou por concessão e permissão, ou seja, indiretamente, por meio de particulares, sempre mediante licitação. Agora, olha só. Ele falou aqui na forma da lei. Aí, logo embaixo, ele diz, essa lei disporá sobre 1. O regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviço público, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade. Caducidade é uma forma de extinção quando a empresa pisa na jaca, visto em momento oportuno. Fiscalização e rescisão da concessão à permissão. A lei também tem que tratar dos direitos dos usuários, da política tarifária, que é a forma como vai ser feita a contraprestação do serviço, e também a obrigação de manter o serviço adequado. Essa última parte aí é bem copiou, colou, bem facinho. Aí a gente pega na lei. A lei que a gente fala aqui, essa lei, que é a lei que a gente utiliza aqui de referência, é a lei 8987 de 95. Essa que é a lei que a gente trata aqui, que é a lei que fala da concessão e da permissão de serviços públicos, beleza? Beleza, se quiser bater o print aí dessa parte, mas aqui não tem também nenhum segredo, né? Aqui também só deu uma grifadinha bem de boa aí, numa parte suave. Pronto? Pronto. Então nós vimos aqui a base acerca dos serviços públicos. Legal? Legal. Vamos trocar uma ideia agora acerca do conceito. Ih, velho, quando a gente fala de conceito, a gente pega aí vários doutrinadores, dá um facão na mão de cada um, apaga a luz e deixa a coisa acontecer. Porque pensa numa discussão. Quando fala de conceito, tem um conceito amplíssimo, tem um conceito amplo, conceito restrito, conceito restritíssimo. Velho do céu, é uma coisa muito louca. Beleza, vamos ver aquilo que é mais usual em prova, aquilo que é o adotado no Brasil. Até porque, é, claro, né, depende muito do nível da prova. O examinador ele chega lá, né, com o sangue saindo pela boca quase de raiva. Mas aqui a gente vai falar e vai reparar que nas provas eles têm uma certa cautela ao trabalhar justamente por conta de recursos. Mas vamos lá, vamos então para essa parte agora. Vamos trocar uma ideia aqui acerca disso aqui, ó. Falar um pouquinho acerca do conceito. Muito bem? Muito bem. Primeira regra que a gente vai ver é o seguinte. Nós temos uma diferença em conceito amplo e conceito restrito. Eu vou dar uma reduzida, tá? Porque a doutrina é um pouco variável. Pega um conceito amplo, mais amplo, outro amplo, restrito, mais restrito. Mas basicamente, a gente pode definir de forma assim mais simples em conceito amplo e em conceito restrito. Veja bem, o conceito amplo não é o que a gente adota no Brasil. Por isso que a gente nem vai falar muito dele. Esse conceito amplo, ele não é o conceito adotado no Brasil. Mas esse conceito amplo, ele trataria como sendo serviço público toda atividade pública. Toda atividade pública. Ah, e não é esse aqui que a gente adota, não. Não, esse aqui não é muito legal, não. Tem um outro conceito aqui que é mais topzera, que é o conceito mais restrito de serviços públicos. Lembrando, hein, tem uma divergência doutrinária animal aqui. A gente está indo mais na veia. Esse conceito aqui restrito, que é o conceito que a gente adota no Brasil. E podemos colocar ele basicamente assim. O serviço público é aquela atividade prestada à população. Vai anotando tudo, hein? Não vou ficar jogando conceitos enormes aqui, tá? Senão perde a nossa finalidade, que são os resuminhos, ok? Ok. é aquela atividade prestada à população que consiste em uma utilidade ou comodidade material. De forma bem simples. Esse conceito, ele é um conceito mais restrito. Ele não é um conceito tão grande igual ao outro, que qualquer coisa que a administração fizer é serviço público. Não, não. Esse aqui é um conceito mais restrito. Que nem toda atividade da administração pública a gente fala que é serviço público. Tipo, tá lá, sentando a caneta num particular que descumpriu uma norma de poder de polícia. Isso aí não está sendo uma utilidade, uma comodidade para a população. É algo relativo também ao interesse público, mas é diferente. Então esse conceito ele é um pouco menor. Tipo assim, para esse conceito, nem toda atividade administrativa é serviço público. Veja bem, de acordo com esse conceito aqui, não seria considerado serviço público, de acordo então com esse conceito, está excluído do conceito de serviço público. Primeiro, a atividade jurisdicional, eu vou explicar tudo, viu? Vai copiando devagarzinho. Devagarzinho não, rápido. Aí eu vou explicar devagarzinho. Atividade. Vou colocar aqui embaixo para ficar mais bonitinho, né? Jurisdicional. Legislativa. É também a atividade de governo, que é aquela atividade política. O mais importante aqui até o momento é a jurisdicional e a legislativa. Que é isso, professor? Tipo, quando a gente tem lá o poder judiciário prestando a sua atividade jurisdicional, isso aí não é considerado serviço público, não, é uma outra coisa. Quando o legislador está lá fazendo uma lei, isso também não é considerado agente público. Desculpa, serviço público. Atividades de fomento também não estão dentro desse conceito de serviços públicos. Ó, estou aprofundando um pouquinho, viu? Mas não é nada absurdo. O que é atividade de fomento, Thales? Atividade de fomento seria tipo dar algo. E isso não é considerado serviço público. Sabe por quê? O serviço público... O serviço não é considerado um dar, é considerado um fazer. Então, atividades de fomento, que seria tipo dar algo, não é considerado serviço público. Porque serviço público, a gente considera um fazer e não simplesmente um dar alguma coisa. Então, quando a administração pública, o poder público está só dando algo, não é considerado um serviço público. Muito bem, mais um detalhezinho. O poder de polícia, podemos citar aqui também, o poder de polícia, e a doutrina aí também coloca nesse rol as obras públicas. Está lá fazendo um prédio, por exemplo, para instalar determinado órgão. Cara, o prédio ali não é um serviço público. O que vai ser prestado naquele prédio pode ser um serviço público, beleza? Mas essa parte aqui, assim, a banca toma cuidado, tá? Ela toma cuidado. Até porque, para dar recurso aqui, não custa muito, não. Sabe o que, que você pode anotar agora? Uma observação aqui. E essa é o bizuzaço. Olha só. Anote o seguinte. A Constituição Federal e a lei é que vão definir o que é um serviço público. Olha só. Veja bem, presta atenção. Para que a gente considere determinada atividade como sendo um serviço público, basta que ela seja de interesse social? Sim ou não? Caraca, dá uma vontade de falar que sim, né? É, mas cuidado. Não basta ser de interesse social a atividade para ela ser considerada serviço público. Para você chegar e falar, isso é um serviço público, sabe o que precisa? Estar previsto na lei ou na CF. Vamos anotar isso. Então, é a lei e a Constituição Federal é a lei e a Constituição Federal que vão definir são elas que definem as atividades, são elas que definem as atividades que são enquadradas como serviço público. Vou colocar mais resumido, ó. São elas que definem as atividades que são consideradas serviços públicos. O que isso significa, então? Que para falar que algo é serviço público, a gente precisa de previsão legal ou até mesmo constitucional. Esse aqui você vai ver bem em prova. Esse aqui tu vai ver bem em prova. Pode dar uma atençãozinha aí nessa parte. Então, vou te fazer a pergunta de novo, tá? Que é uma pergunta que, às vezes, dá um medo na prova. A banca fala assim para você. Para que seja considerado um serviço público atividade, ou basta que a atividade seja de interesse da coletividade? Caraca, que coisa bonita! Fala, é isso aí! Não, cuidado! Pegadinha, examinador maldoso. Para você falar, ó, tá vendo essa parada aqui? Isso aqui é serviço público? Tem que estar na lei. Não basta ser de interesse coletivo, ok? Isso aí já caiu algumas vezes em prova, vale a pena ficar aí de olho. Vai lá. Pode terminar de copiar ou bater o print para passar limpo depois, rapidinho, para a gente ver mais um detalhezinho. Beleza? Beleza, professor, mais um detalhezinho agora. Também é menos cobrado esse detalhe que eu vou jogar agora. Esse detalhe aqui é um pouquinho menos cobrado. Mas vamos fazer um esqueminha. Nós temos aí a doutrina definindo quais são os elementos do serviço público? Quais são os elementos do serviço público? Poucas questões aqui, mas como tem uma ou outra, a gente vai falar um pouquinho. Olha só, ao falarmos então de serviços públicos, nós temos três elementos. Nós temos o elemento subjetivo. Nós temos o elemento formal, aí nós temos o elemento objetivo ou material. Essa parada de objetivo, subjetivo, formal, material é uma zona, né, velho? Porque isso aqui... dependendo da matéria, dependendo do assunto, significa coisas diferentes, né? É uma parte meio chata, na minha opinião. Não é chata, né? É uma troço meio filha da mãe, porque, caraca, velho, essa parada de objetivo, subjetivo, formal, material, ela é um conceito que muda de acordo com o tópico, com a matéria, então tem que ter resumo por conta disso, né? Para dar aquela papirada rápida. Olha só, o elemento subjetivo, o elemento subjetivo trata de quem presta o serviço público. Trata do Estado. Ou seja, estamos falando aqui daquele serviço cuja titularidade é do Estado. Ou seja, o Estado tem que prestar de forma direta ou indireta. Muito bem. Ele é formal porque os serviços públicos são prestados. Ele é formal porque a prestação é feita mediante regime de direito público. Ou seja, tem uma incidência maior de regras de direito público. Beleza? Beleza. E o elemento objetivo ou material é a finalidade do interesse público, do serviço público, que é atender ao interesse da coletividade. Pronto. Essa parte dos elementos não é assim Nossa, que coisa cobrada, meu Deus. Não, é meia boa, com uma outra questão perdida por aí. Mas deixa aí no resumo, deixa aí no esquema, beleza? Para não ter o risco. Ah, essa banca cobrar, você já bateu aí. Não é aquela coisa, nossa, nunca ouvi falar disso na história do planeta ou do universo Terra. Não, já tá lá. Você já viu alguma coisinha, então tá pronto aí. Essa parte aí, só para, não vou dizer cumprir tabela, porque eu não gosto de cumprir tabela. Eu gosto de trabalhar o que eu já vi em prova. Se não cai em prova, entendeu? A gente nem fica tratando se não é relevante. O ponto relevante aqui, até esse momento que nós vimos. Pô, sem dúvida, a parte da delegação. Que é para concessão, a permissão, tenta licitação, formula um contrato, não transfere a titularidade. Aquilo, nossa, aquilo você vai ver um monte em prova de 147 maneiras diferentes. Mas pronto, fizemos aqui então uma pequena introdução, a parte conceitual, mas acabou não, tem bastante coisa ainda. Ó, pode bater o print aí ou terminar de copiar rapidinho, você tem 0,7 segundos para isso. Mas aí é um relógio aqui um pouco diferente, ok? Pronto? Pronto. Aí fizemos a primeira parte, mas não acabou não. Tem bastante coisa ainda. E a gente vai continuar aí falando dos serviços públicos na próxima aula. Valeu, até já!